Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor Jesus, nós contemplamos tudo que o homem deve ser, né? Porque nós contemplamos o que Deus é, né? O irmão McIntosh, ele diz assim que a lei mostra tudo que o homem deveria ser, mas a graça mostra o que Deus é. E nós precisamos da nossa comunhão com Deus para sermos transformados à imagem daquilo que Cristo é. Se nós somos homens e passamos por este mundo e não temos uma comunhão com Deus, acho que não valeria a pena ter nascido homem, porque não cumpre os propósitos divinos. Cristo passou por este mundo deixando-nos o caminho da comunhão, o caminho do serviço. Então, para que fomos salvos? Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras, né? Para as obras, para que andássemos nelas, obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Eu estava meditando para compartilhar com os irmãos sobre o servo de Deus. Nós servimos a Deus e esta é uma chamada desde a nossa salvação. Quando nós abrimos a Bíblia aí em Atos capítulo 9, você verá como Paulo foi inspirado por Deus a fazer uma pergunta ao Senhor. Aqui no versículo 1, Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Aí o Senhor dá uma instrução a ele, dizendo: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Senhor, que queres que eu te faça? Motivo da salvação. Para que fomos salvos? Para fazer o que Deus quer. Que queres que eu te faça? Não é? Fomos salvos para fazer o que Deus quer e não mais o que nós queremos. Por quê? Quando nós falamos de salvação em Efésios capítulo 2, quando nós vemos aqui o que Paulo coloca no capítulo 2 de Efésios, dizendo assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não poderíamos fazer o que Deus queria, porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Um filho da desobediência faz o que Deus quer? Não, de forma alguma. Não faz o que Deus quer. Então, Daí, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esta descrição mostra que antes nós andávamos fazendo o que nós queríamos. Sem salvação, não há como fazer o que Deus quer. Não há. Muitos intentam fazer boas obras com a intenção de alcançar a salvação. Mas isto é em vão. Primeiro nós precisamos receber a regeneração para depois realizarmos as obras de Deus. Veja no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A questão de servir a Deus, ela apresenta dois aspectos, né? A questão de servir exclusivamente a Deus, na intimidade com Deus, onde ninguém está vendo a nossa relação com o Senhor e como estamos servindo. E também tem aquele servir que relaciona-se com os homens. Jesus foi, serviu 100% a Deus e serviu 100% os homens. Ele fez as duas coisas. Serviu a Deus perfeitamente, procurou ter sua comunhão íntima com o Pai perfeitamente. Diz a palavra que ele mesmo, da sua boca, diz: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Né? O nosso serviço junto aos homens depende do tanto que permanecemos junto com Deus. Então, a eficiência do serviço junto aos homens depende da eficiente relação que eu tenho com Deus. Então, existe dois patamares do serviço, por exemplo. Um é, você é um servo do Senhor, que por um lado você não faz nada porque você está em comunhão com Deus, você está consagrado a Deus, você está exclusivamente na presença do Senhor. Você pode estar ali orando ou adorando. Adorando e orando são duas coisas que vão juntas. Contemplando o Senhor, tendo o seu prazer em Deus. E existe o outro lado do ministério, que é estar servindo aos outros como fruto da nossa relação com Deus. Caso contrário, nós não teremos realmente fruto no serviço junto aos homens. Precisamos estar com Deus primeiro. Devemos priorizar realmente nossa relação com Deus. Né? Como Samuel. Samuel servia a quem? Ao Senhor, primeiramente. Ao Senhor. Depois, ele começou a servir como profeta. Certo? Vamos ver em 1 Samuel. O erro das pessoas é inverter a questão. Tentar servir os homens sem servir a Deus. Aqui no verso 18 do capítulo 2. Aqui mostra no 17, está aqui um retrato do que o Erlen falou hoje. Né? no Apocalipse. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Né? E aqui no 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado dos jovens, desses jovens que eram os filhos de Eli, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles tinham um grande pecado. Eles se prostituíam também. No verso 22, veja a prostituição deles. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Temos que arrancar esse pecado do meio da casa de Deus, através da nossa comunhão com Deus, para que o Senhor expulse de vez esse pecado da imoralidade, né? E o pecado do desprezo à oferta do Senhor. Quem é a oferta do Senhor? É Cristo hoje. Cristo é a oferta de Deus. Cristo é tanto a oferta por nós e a oferta para Deus, para satisfazer o coração de Deus. Ele é tanto o holocausto de cheiro suave para Deus, como é o sacrifício pelos pecados a nosso favor. Mas estes jovens que eram sacerdotes desprezavam a oferta do Senhor. E a oferta do Senhor era pela qual eles se alimentavam. Então é o mesmo que nós damos Cristo ao povo, mas o povo quer se alimentar de outro alimento. Então ele despreza a oferta do Senhor. A oferta do Senhor que está sendo apresentada é Cristo, para que nos alimentemos e sejamos transformados à sua imagem. Mas estes jovens rejeitavam a oferta do Senhor e queriam se alimentar de outra coisa, daquilo que eles escolhiam. Inclusive se alimentavam da gordura. Eles não se importavam realmente em seguir a vontade de Deus. E daí, a vida deles se tornou uma verdadeira idolatria e imoralidade. Eles se corromperam moralmente e o Senhor os julgou. Então, irmãos, temos que cuidar desta área na casa de Deus, temos que cuidar isso dentro da nossa casa, com relação a nossos filhos. Nós temos que cuidar seriamente para que nossos filhos não se corrompam, desprezando a oferta do Senhor e se prostituindo na casa de Deus. Nós temos que, se somos obreiros e temos comunhão com o Senhor, se somos homens que fomos chamados para uma obra, nós devemos ter o zelo da casa de Deus. Primeiramente, tendo zelo da nossa casa, tendo posição séria dentro do nosso lar. É isto que devemos realmente tomar como posicionamento. E para servir o Senhor, o que acontecia com Samuel nesse ambiente tão corrompido? Verso 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Ministrava perante o Senhor. Ó, não perante a congregação, perante o Senhor. Antes de você ser chamado para ser um servo do Senhor, para falar aqui na frente, você tem que estar perante o Senhor. Ninguém pode servir a Deus de longe, certo? Vamos ver isto em Êxodo, capítulo 33. Verso 11, como se serve a Deus? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. O que significava isso? Era onde Deus falava face a face. Não se pode servir a Deus de longe. Tem que estar perto do Senhor. Tem que estar à sua mesa, face a face com Ele, olhando para Ele e seguindo o mover dos seus olhos. Não é? Há um salmo que fala isto. Creio que seja o Salmo 123. Nós temos que estar lá com o Senhor, gastar tempo com o Senhor. Não há tempo tão precioso a não ser aquele que gastamos com o Senhor. Aqui no Salmo 123 diz: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Atentar para a mão do Senhor. Quer servir? Você precisa ver a mão do Senhor. Se você não ver a mão do Senhor, como você servirá? Você não sabe o que a mão do Senhor quer fazer? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? O que a mão do Senhor quer fazer? Precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos servir a Deus. A vida de oração é uma vida muito intensa. Nós devemos estar realmente sempre na presença do Senhor. Nosso ministério, nossa vida, nossa carreira espiritual será muito superficial se nós não tivermos realmente uma comunhão íntima com o Senhor. Mesmo nós conhecendo toda a Bíblia, ainda nosso ministério poderá ser superficial. Nossa carreira, nossa vida espiritual pode ser muito rasa. Nós somos aquelas pessoas que daí vamos falar tanto do Senhor, mas não vamos mostrar nada do Senhor. Entendeu? Você fala tanto do Senhor, mas não mostra nada do Senhor. Se você não tiver realmente uma vida ministerial diante do Senhor. É isso que é mais importante. Então, voltando a Samuel, então, de primeira, no capítulo 2, verso 18, mostra ele ministrando ao Senhor, o ministério junto ao Senhor. Aí nós seguimos mais para frente, né? Nós já vemos que Samuel já estava servindo de outra forma. O Senhor já usa ele no capítulo 3 para levar uma profecia ao próprio Eli, cujos filhos estavam corrompidos. No capítulo 2 ele já começa a anunciar isto para Samuel. E depois, no capítulo 3, verso 1, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora ele está servindo ao Senhor. No verso 18 do capítulo 2, diz que Samuel ministrava perante o Senhor, somente perante o Senhor. Amém? Agora aqui já diz que ele está servindo ao Senhor perante Eli. Ele já recebeu uma palavra profética para entregar a Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Então o que aconteceu? Como Samuel servia ao Senhor, perante o Senhor, ele estava recebendo a palavra do Senhor. Amém? Então, resultado da sua comunhão com Deus: estava servindo ao Senhor, recebeu a palavra do Senhor e começou a servir os homens, trazer a palavra do Senhor aos homens. É só desta forma. Um dia um pregador mais antigo disse: não ouça o homem que não ouve a Deus. Não ouça o homem que não ouve a Deus, porque você não vai receber nada dele. Porque ele não tem nada se ele não ouve ao Senhor. Então isso é muito importante para nós. E nós vemos no verso 26 do capítulo 2, mostra também Samuel como seu ministério vai realmente se dimensionando. Diz assim, verso 26 do capítulo 2: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. A relação com Deus vai trazer refrigério para os homens, vai agradar a Deus, vai trazer bênção para os homens. Porque se torna agradável para Deus e agradável para com os homens. Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo é agradável para o Pai e é agradável para nós. Não é mesmo? Quão é agradável o Senhor? O Salmo 133 só traz os irmãos serem agradáveis uns aos outros, dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Por que razão? Porque Cristo está derramado nesta comunhão. Cristo é a nossa comunhão. O Espírito é o que traz realmente aquela unção líquida, como ouro precioso. Então a comunhão se torna preciosa. Por causa de Cristo, sendo revelado pelo Espírito, sendo fluído pelo Espírito. Então Samuel, ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, porque primeiro sua comunhão com Deus, depois a sua comunhão, a sua relação com os homens. Veja agora também como realmente manifestou o verso 21 do capítulo 3. Diz assim, verso 20 e 21: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aí, nosso ministério. Primeiro, não fazemos nada a não ser estar prostrado diante do Senhor. Essa é a primeira e essencial parte do nosso ministério. Jesus chamou 12 para que estivessem em comunhão com Ele. Erlen, dá para ligar o negócio que tá, os irmãos estão com calor. O vento, ou não sei o quê. Então, veja, foi confirmado por profeta do Senhor. Bom, irmãos, façam uma pergunta para vocês mesmos. Por que aqui na igreja, por muitos anos, só tem um pastor, um pregador? O que será que está faltando? Será que temos necessidade de obreiros? Não, necessitamos homens que tenham comunhão com Deus. Deus necessita homens que tenham comunhão com Ele. É isto que está necessitando. E eu quero despertá-los a uma comunhão, a uma relação com o Senhor, para que verdadeiramente o Senhor possa realmente operar nas vidas para a glória de Deus. E agora veja, verso 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Uma coisa, irmãos, é importantíssima, é a continuidade de estar vendo o Senhor. O progresso, o renovo, o Senhor te apareceu uma vez e o Senhor continua a aparecer a você. Nós nunca devemos perder isto. O nosso ministério precisa sempre ser reciclado, renovado, ter uma novidade de vida. Não importa que nós preguemos as mesmas coisas, mas nós nunca vamos ministrar um mesmo nível de vida, porque Deus é inesgotável. Ele quer dar. Lembre-se que para Paulo o Senhor falou assim: olha, eu te apareci e vou continuar te aparecendo ainda. Então é muito importante você não se fiar na visitação de Deus passada e achar que agora você é um ministério que está explodindo, que está realmente, e aí você começa a perder a força de Deus e entra na força da tua carne, e você realmente se esforça muito e não dá fruto de nada. Nós precisamos de Deus. O que faz a diferença, o que frutifica, é Deus presente. Ele que frutifica. É Deus que é o fruto maravilhoso, que Cristo é revelado. Por isso, irmão, busque continuamente. Não importa que eu, por exemplo, vi o Senhor há 40 anos atrás, né? Já estou com 40 anos de fé. E eu vou ficar fiado naquela visitação de 40 anos atrás. Não. Continuamente vendo o Senhor passo a passo. Não me fio na minha carne. Não confio nela. Não devemos confiar na carne. A Bíblia diz assim: nós servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Amém? Então, todo dia lá de joelhos. Todo dia de joelhos: Senhor, eu quero te ver hoje novamente. Ah, Senhor, eu te vi ontem, mas não foi suficiente. Eu quero ver hoje de novo. E o Senhor continuou a aparecer em Siló a Samuel, se manifestando pela palavra do Senhor. Veja, por que estamos na presença do Senhor? Para receber Bíblia? Não. Para receber uma palavra viva, Deus falando com você, e esta palavra viva é que transforma. Por isso que a oração transforma, por isso que estar ajoelhado diante de Deus para ouvir a Deus transforma. O melhor da oração é quando você está em silêncio e consegue ouvir a voz do Senhor. Não é quando você vai lá e leva um montão de palavras e põe diante de Deus e um monte de petições. Mas não, é aquele maravilhoso momento em que você chega e diz: Senhor, eu me rendo porque Tu és a minha única felicidade. Estou aqui porque só o Senhor me satisfaz. Eu estou cansado de mim mesmo e eu entrego tudo a Ti. Aí está. Aí está o ponto nevrálgico da manifestação de Deus. Homens que têm sede de Deus, homens que estão cansados de si mesmo, homens que dizem e ouvem a voz do Senhor Eu estou cansado de mim mesmo, Senhor. E o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de carregar nosso eu, nosso ego, a nossa própria estrutura humana é muito pesada. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da revelação do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos para poder servir o Senhor. Mas não podemos servir o Senhor com essa carga humana tão pesada. Mas nós devemos estar realmente fluindo no Espírito. Estar como que vivendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isto é muito necessário, é essencial na igreja. Nós ficamos ocupados com muitas coisas. Veja, o servo do Senhor, aqui em Isaías 52. Jesus Cristo é o servo do Senhor e nós estamos aqui para seguir suas pisadas. Não vamos caminhar outro caminho. O servo do Senhor é um maravilhoso servo. Aqui diz, verso 13 do capítulo 52 de Isaías: dizeis que o meu servo operará com prudência. Com prudência. Qual é a prudência? É a nossa comunhão com Deus. Isso é prudente. É imprudente tentar servir a Deus sem tê-lo conhecido, sem ter uma comunhão, sem estar servindo lá no Santíssimo Lugar, lá na comunhão, escutando sua voz, rendendo sua vida completamente. Será engrandecido e elevado e muito sublime. Então, por que ele foi engrandecido e elevado, muito sublime? Por causa da sua relação com Deus, por causa do que ele revelava. Não há ministério sublime se não revelar a Cristo. Não são aqueles ministérios que fazem show diante do povo de Deus. Esse não é sublime. Está buscando atrativos para si mesmo. Mas quando revela Cristo, verdadeiramente as pessoas vão aos pés de Cristo. Então, é isso que realmente o Senhor. Foi essa lição que o Senhor ensinou a Josué: se conduza prudentemente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tão prudentemente te conduzas e prospere em todo o teu caminho. Veja, prosperidade no serviço de Deus. Como pasmaram à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus foi desfigurado. Quando ele estava desfigurado na cruz, com os braços abertos, o apóstolo João era o único que estava ali dos discípulos, na frente da cruz, olhando o sofrimento de Jesus. Ele estava desfigurado, mas ele conseguiu passar uma imagem de Deus maravilhosa. Quando João foi definir quem é Deus, ele disse: Deus é amor. Porque ele pôde ver a cruz, ele pôde ver o Senhor na cruz, desfigurado, para mostrar a imagem de Deus, a figura de Deus. Mas não essa palavra figura, não como fotografia, não, porque a palavra em Hebreus capítulo 1, ela é mais do que figura, é caráter. No grego aquela palavra é caráter, imagem, quer dizer Caráter não é figura. Hebreus capítulo 1. Procure no grego, você vai ver como ali é diferente da palavra imagem como figura. No Velho Testamento aparecia como figura, não como caráter, mas como figura, como imagem, figura, figurada, tipológica, né? Dizia que se era aquilo, mas aquilo era a sombra da realidade que viria. Então aqui, na verdade, Jesus Cristo vai dizer dele aqui, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem ou o expresso caráter da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados lá na cruz, claro, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, qual foi o caráter que Jesus Cristo mostrou de Deus na cruz? O caráter essencial de Deus. Deus é amor. Foi esta imagem, este caráter que Jesus Cristo apresentou aos homens quando ele estava na cruz desfigurado. Irmão, quando você vai se desfigurando, perdendo a tua imagem, que imagem você quer passar para o povo de Deus? Hã? Se você é desfigurado pelo pecado, nenhuma imagem vai ser passada. Mas se você for desfigurado por obra do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo destrói a tua imagem e apresenta a imagem daquele que é mais lindo, mais belo, mais virtuoso e mais poderoso, Jesus Cristo. Se ele nos desfigura, nós perdemos a nossa reputação, perdemos a nossa imagem perante os irmãos, somos mal falados diante dos irmãos e mantemos a nossa humilhação, a imagem do Senhor vai aparecer. Porque quando falaram mal de Moisés, quando falaram mal de Arão, e quando eles estavam murmurando no meio do arraial, o que aconteceu? Deus mostra a sua glória. Moisés está difamado, Arão está difamado. Então isto é muito bom, porque a glória do Senhor aparece. Então todos ficaram em silêncio mediante a glória do Senhor aparecendo. Então, como Moisés e Arão debruçaram-se diante do Senhor, então a glória de Deus apareceu. Enquanto estamos lutando pela nossa imagem, a imagem do Senhor não vai aparecer. É maravilhoso, irmão, servir o Senhor, mas ser trabalhado pelo Senhor, deixar o Senhor trabalhar, né? Agora veja João 8:23, né? Diz que o servo é elevado e sublime, mas primeiramente ele foi elevado aonde? Vamos ver. João 8:23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Daí ele fala no verso 28. Disse-lhe, pois, veja, Jesus era de cima, veio para baixo. Amém? Era de cima, veio para baixo. Nós somos de baixo e queremos se exaltar. Nós somos de baixo e queremos ir para cima, né? Ele era de cima, veio para baixo, né? E agora, ele vai ser levantado, mas agora para onde ele vai ser levantado? Verso 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Pensa bem, será que onde ele foi levantado? Né? No capítulo 12 de João, verso 32, 33, vai dizer aonde que ele é levantado, que daí não faz nada de si mesmo. Jesus já experimentava o princípio da cruz mesmo antes de ter ido à cruz. Não disse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Jesus veio a este mundo, já quando ele entrou no mundo, ele já carregou o princípio da morte de si próprio. Nós, quando entramos no mundo, quando saímos do ventre da nossa mãe, já carregamos o princípio de viver para nós mesmos, descobrir o mundo e viver o máximo que podemos viver deste mundo. Jesus, pelo contrário, quando ele nasceu do ventre da sua mãe, ele veio ao mundo, ele veio no princípio de estar morto para si mesmo, e ele carregou esse princípio até que demonstrou na cruz. Então 32, 33 diz, do capítulo 12, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Os pregadores querem fazer aquele show para atrair as pessoas, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um palanque aqui, um não sei o quê. Vamos fazer uma anunciação no rádio, vamos fazer nem tem rádio hoje, faz direto na televisão, né? Vamos fazer uma anunciação na internet, vamos fazer vai fazer um estrondo, né? Um grande homem de Deus está na cidade e tal, e levanta o homem e nada acontece. Por quê? Em que lugar temos que ser levantados? E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Levantado na cruz. Ele atraiu a todos, levantado na cruz. E agora que ele está exaltado no céu, ele recolherá o seu rebanho na sua vinda. Ele virá para recolher o seu rebanho, aqueles que foram atraídos por ele naquela cruz. Aqueles que foram atraídos por sua morte. Quando somos atraídos por sua morte, somos suas ovelhas. E agora ele que está exaltado em glória virá buscar o seu rebanho, aqueles que foram atraídos por sua cruz. Devemos pensar nisso. Olha, irmãos, eu escrevi aqui: a aurora do ministério e a ascensão do ministério é a cruz. A aurora e a ascensão de um ministério é a cruz de Cristo. A aurora do ministério de Jesus é a cruz dele, quando ele morreu, quando ele veio no princípio da cruz. Todos os outros que vieram não levaram o princípio da cruz. Jesus disse, são ladrões e salteadores. Porque eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Os que vieram antes de mim são mercenários. Eles não dão a vida pelas ovelhas. Antes eles abandonam as ovelhas. Vêm ver vir o lobo, eles fogem. Mas eu não, eu me entrego na cruz. Eu entrego minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus é o bom pastor. Por que ele é bom? Porque ele dá vida pelas ovelhas. Jesus dá vida pelas ovelhas. Ele não foge de nenhuma luta contra o mal, contra a morte, contra o diabo. Ele não foge de nenhuma luta contra o pecado. Por isso você pode confiar nele. Se você estiver sendo tentado a pecar, você pode se aproximar do Senhor. Você pode chegar e contar com ele, que ele não vai desistir de lutar. Ele não vai. Por isso que ele nos chama para buscá-lo. Vinde a mim, vinde a mim. Uma relação de confiança. Ele é o bom pastor. Se você quer ser bom, quer ser uma pessoa boa, eu me acho ruim. E é por isso que eu procuro ter tanta comunhão com Jesus, para não ser ruim. Porque se ele é bom pastor, aonde eu vou encontrar bondade? Em mim, de forma alguma. Eu vou buscar minha comunhão com ele, para que a sua bondade se revele em mim. Então, você pode ver o quanto ruim eu sou, pelo tanto de tempo que eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero ter a revelação dele, não de mim, porque eu sou muito ruim. Então, irmãos, se nós queremos o amanhecer do ministério e a ascensão dele, tomemos a cruz e vamos seguir o Senhor. Nós temos que fazer o que Deus quer. Aqui diz, por exemplo, em João 8, 38 a 41... Jesus mostra que eles faziam a vontade do Pai deles. Sabe por que nós não servimos o Senhor? Porque nós não o conhecemos. Não temos conhecido o Senhor. Aqui em João 8, 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, será que é esse mesmo que eu falei? Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. 38, verso 38. Eu falo do que vim junto de meu Pai, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Até o 41, responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Vejo aqui, irmãos, depende muito da nossa origem, é realmente para realizar as obras do Pai. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Veja, se aqueles que são de Deus verdadeiramente nasceram de Deus, que relação eles têm com o Senhor? De amor. Eles amariam o Senhor. Amariam o Senhor. Eles não teriam o desejo de fazer algo que não é de Deus. Por isso, irmãos, nós somos a expressão da obra de Deus. O Senhor opera uma obra em nós para mostrar ao mundo realmente que Cristo realmente está neste mundo e está se revelando em nós. Glória a Deus. Nós somos um vaso da expressão do Senhor. Nós devemos ter o amor ao Filho como motivação para as obras de Deus. Está no 42 aí. O amor ao Filho, né? Como motivo de realizar as obras de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Né? Nós devemos servir porque essa é a motivação, nosso amor por Jesus. E daí, olha, as obras que Jesus opera são procedentes do Pai. Em João 10, 32 vai dizer isso. 10, 30, 32. Então nós servimos a Deus como filhos de Deus, amamos a Jesus Cristo porque Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão, Ele não era nosso irmão. Agora Ele é nosso irmão e nós somos cooperadores na obra dEle. Ele nos chamou. Então, olha, no verso 30, vamos ler aí. Ele diz, eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Veja, obras do meu Pai. Jesus disse que não fazia nada se o Pai não fizesse. Então as obras do Pai nele. E nós temos as obras do Filho em nós. Amém? Daí diz assim, por qual dessas obras me apedrejais? Olha, se todos nós servimos o Senhor e começarmos a servir e realmente mostrar as obras do Senhor na nossa vida e começarmos a servir os irmãos, servir, não importa se pegarem pedras para nos apedrejar, será uma honra para nós realmente padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, eles se regozijavam por padecer pelo nome de Jesus. Quem importa realmente as pedradas? O que importa é que estamos agradando o Senhor, servindo Ele, realizando a Sua vontade, permitindo que Ele trabalhe por nós. E é isso, é o que Deus realmente realiza através de Cristo em nós. É uma obra maravilhosa, nós seremos servos do Senhor, realizando, quando nós vamos servir e lavar o pé de um irmão, anda aí, que pé que estamos lavando? É o pé do irmão ou é o pé do Senhor? É do Senhor. Nós não temos outra visão a não ser a visão do Senhor, aquela que nós mesmos vimos na nossa comunhão lá diante do Senhor. Eu começo a servir a Deus lá, só vejo o Senhor, ouço o Senhor, e aquela mesma visão, aquela mesma imagem é transportada para a vida dos irmãos. E eu vejo os pés dos irmãos, mas eu vejo os pés de Jesus. Não dos irmãos. Então, ó, ser um filho é essencial para depois servir como um filho. Vamos ver aqui Lucas 2:49. O que Jesus falou? E ele lhes disse, Lucas 2:49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Viu? Tratar dos negócios do Pai. Todo filho deve amar o Pai, se interessar pelas coisas do Pai, porque ele é herdeiro. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus. Nós somos herdeiros do reino que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Mas mesmo só os filhos que têm consciência de que são herdeiros de um reino maravilhoso irão buscar o reino de Deus. E outra coisa, existe uma promessa que, para que, existe um mandamento, uma ordem, que você vá pelas ruas, que vá chamar todos para entrar nesse reino, porque está aberto. Vinde as bodas. Então você sai chamando, você sai anunciando que está chegando as bodas, para que alguém entre. Se aquele irmão não der ouvido, não tem problema, mas você vai anunciando, e se os convidados não são dignos, o Senhor vai, manda você pelas ruas e valados. Às vezes uma pessoa que ainda está lá fora, não se converteu, e você prega para ela, ela se converte e acaba entrando naquela ceia. Graças a Deus, ele se arrependeu e chegou a sentar-se à mesa e satisfez o coração do Senhor. Porque diz a palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Algo muito importante na nossa vida, realmente o mais importante, é o Senhor e não a obra. A obra só tem importância se o Senhor da obra é honrado. Não tem condição, irmãos. Sem essa posição, as pessoas de talento, que têm habilidade, uma habilidade mágica de fazer as coisas, quererão posição de honra e de destaque e reconhecimento na casa de Deus. Não funciona. Os homens de talento na casa de Deus não fazem nada, os outros fazem por ele. Quer provar? Você faz uma coisa assim, joga esse papel ali, passa um irmão simples, um irmão servidão, né, humilde, pega um papel e vai levar para o lugar certo, coloca uma lixeira e colocar. Um homem de talento passa, pisa em cima e nem sequer percebe que tem um papel para juntar. Esses são os homens de talento que Deus não os usará. Eles precisam primeiro passar pela cruz de Cristo e ali sim ser tratado por Deus para poder servir e fazer o que Deus quer, não o que ele quer. Os homens de talento levam a igreja a fazer o que eles querem. Por isso todos nós precisamos do tratamento de Deus na cruz. Nós, se você, irmão, estiver com o pensamento de fazer o que você deseja, escolher nessa reunião eu não vou, na outra eu vou, enfim, você não é um servo do Senhor. Servo do Senhor não tem escolha a não ser a escolha de obedecer. Essa é a escolha de um servo. Porque se ele não obedecer, ele já não é mais servo. Ele é Senhor. Então é muito importante, irmãos, nós não se fiarmos no nosso talento, mas colocá-lo na cruz. Qual é a necessidade que temos? Nós temos necessidade de homens na casa de Deus, de ceifeiros, né? Jesus disse em Mateus 9, 37, 38. Abra tua Bíblia aí. Mateus 9, 37, 38. Então nós pensamos assim. Jesus diz aqui, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ah, nós saímos correndo, puxa vida, está faltando está faltando ceifeiros, são poucos, ah, vamos pegar, escolher alguns e vamos colocar. Não. O que Jesus mandou fazer? Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Eu nunca me esqueço que um irmão que nós conhecemos, que foi nosso pai na fé aí, ele disse que ele reclamou dos irmãos: Senhor, os teus ungidos estão dando problema. E Deus olhou para ele e respondeu: os meus ungidos não, os teus ungidos estão dando problema. Foi você que os colocou, foi você que os ungiu. Eu não ungi ninguém. Então, por isso, rogue ao Senhor da Seara, que conhece os corações, sabe aqueles corações que estão trabalhados pela cruz, e é estes que o Senhor vai usar. É este verdadeiramente. Então, não adianta nós vermos a necessidade da obra. Quando vermos a necessidade da obra, você olhe para você. Você está entregue ao Senhor? Você se entregou? Você se rendeu? Ou você está confiado porque você leu a Bíblia aí 50 vezes? Então, para que eu preciso ir diante do Senhor? Talvez você leia mais 1000 vezes a Bíblia e nunca Deus te use. Porque você está fiado na leitura da Bíblia. Mas se você estiver confiado que a presença do Senhor vai estar com você, por que José prosperou? Diz a Bíblia, porque o Senhor era com ele. José prosperou no meio da tribulação, porque o Senhor era com José. Aí está a diferença de um servo que realmente é eficiente, que realmente ele não faz o que ele quer. Deus faz o que quer nele. É diferente. Então Deus tem necessidade na Seara? Tem. Mas ele quer qualquer tipo de homem? Não. Ele quer o homem que seja adequado a ele. Eu não me esqueço uma vez que o irmão Christian Shea ministrou Salmo 119. Ele disse: os homens aplicam o método correto, mas Deus procura o homem correto. Por isso que nós temos tanta estrutura denominacional, porque eles tentam aplicar o método correto. Mas Deus procura o homem correto, que é um homem que foi trabalhado por Deus, é um homem que foi trabalhado pelo Senhor, é um homem que foi levado à cruz, é um homem que foi realmente acabado. E agora existe um novo homem se revelando nele. Jesus Cristo. Olha, nós não podemos carregar, né, o sentimento de poder, destaque e evidência. Porque isso parece com o sentimento daquele que hoje está caído, que está em Isaías 14. O sentimento daquele que está caído. Isaías capítulo 14. Essa é uma síndrome que nós não podemos carregar. Verso 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Qual é o que ele carregava em seu pensamento? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Veja, ele dizia no coração, e Deus viu o que estava no coração. Ele não falou isso no céu. Ele pensou, e Deus viu. Dizias tu no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja. É fácil expulsar o demônio da pessoa, mas é difícil expulsar o pensamento do demônio na vida da pessoa. Esse sentimento. Por isso, devemos pedir: Senhor, guarda o meu coração, porque meu coração é enganoso e perverso. Guarda de ter esse sentimento, né? Os discípulos estavam seguindo a Jesus e de repente eles se depararam com esse sentimento. Está em Marcos 10, 35 a 37. Marcos capítulo 10, 35 a 37. Vamos ver o remédio que Jesus aplica para eles. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. Como que você pode dizer assim: Senhor? Se você chegasse para um rei e dissesse: Senhor, com a cabeça curvada, eu quero que você faça isso. Perderia a cabeça. Como tu dizes que queres que eu faça o quê? Como que pode conciliar: Senhor, queremos que nos faças o que pedimos? Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Não adianta, irmãos. Aí, e ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: isso porque é Jesus, né? Isso é porque é Jesus. Jesus é cheio de amor e conhece a ignorância do homem. Não sabem o que estão falando. Senão, se fosse um rei sentado no seu trono, a cabeça ia rolar. Mas agora aqui, Jesus vai ensinar a eles aquilo que verdadeiramente é o real. E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha, sentimento de poder, sentimento de evidência, sentimento de fama, né? Isso tudo tem que morrer. Sentimento de poder, destaque, evidência. Devemos realmente pedir a Deus que nos mude. Olha só, em Mateus 20, 21 a 28, também a questão do mesmo episódio, mas Jesus, vamos ler a questão do mesmo sentimento. Mateus 20, verso 21 a 28. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu. Isso é a mãe dos rapazes agora, né? Aqui, lá em Marcos, ele não retratou a mãe, né? Em Mateus, ele retratou a mãe. A mãe foi lá porque eles não tinham nem coragem de eles mesmos pedirem, né? Mãe, vai lá pedir para nós, né? E aí, a mãe foi pedir. Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Diz-lhe E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita, à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra seus dois irmãos. Houve o quê? Uma contenda. Houve uma contenda. Por quê? Essa contenda dos discípulos foi motivada por um coração enganoso e um sentimento perverso. O que que o Senhor Jesus, o que que Paulo mostrou de Cristo para os Filipenses, capítulo 2? Que sentimento eles deveriam ter? Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Aqui ele diz: Nada façais por contenda ou por vanglória. Ah, eles queriam seguir a Jesus, mas seguir a Jesus por contenda, para tentar alcançar o melhor lugar e deixar os outros para trás? Talvez alcance o melhor lugar na presença de Deus aquele que projetar o seu irmão para frente e nunca projetar a si mesmo. Irmão Atimani diz que nós devemos funcionar como uma alavanca para projetar os irmãos e nunca projetar a nós mesmos. Um verdadeiro homem de Deus projeta os outros, não a si mesmo. Então, por isso que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade sempre está por baixo, serve de alavanca para outros. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse sentimento só estava em Jesus, não estava em nenhum homem na face da terra. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aonde vai dar nisso, essa humilhação? Vai dar na obediência. E a obediência até a morte. Expomos nossa vida por amor a Jesus e também por amor aos irmãos. Expomos nossa vida. Isto é servir. Então, olha, vamos dar glória ao Senhor. Devemos fazer a vontade de Deus. Qual realmente é o ministério de Cristo? Em João 4:34, para encerrarmos, você vai ter uma vida mais próxima de Jesus, estar todos os dias dobrando teus joelhos, e ali para ser transformado à imagem de Jesus, para servir como Jesus serviu, para deixar o Pai fazer como realmente Ele fazia, deixar o Espírito fazer, deixar o Senhor fazer, né? Então, aqui Jesus disse no capítulo 34, no verso 34 do capítulo 4, Ele diz: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas agora, em que princípio e sentimento? Capítulo 15 de João, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O fruto depende de Jesus. Muito fruto depende do Senhor. O quanto mais aquele ministério, aquela vida, realmente estiver unida ao Senhor, e o Senhor fazendo nele e por ele, então esse poderá glorificar a Deus, apresentando muito fruto perante a face de Deus. Vamos dar glória ao Senhor.